Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao Campus Verbal, o programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho e pela terceira semana consecutiva através da plataforma Zoom. É um programa gravado não nos estúdios da Rádio Universitária, pelas condições que já todos sabemos. Hoje comigo tenho a Rui Marques, o diretor-geral da Associação Comercial de Braga, a quem agradeço a receptividade para esta entrevista. Rui, a Associação Comercial de Braga, com quem tantas vezes falamos e que é um interlocutor essencial dos comerciantes do concelho e até da região, desde o início desta pandemia já falamos algumas vezes de uma forma mais ligeira. Agora que já passaram várias semanas, mais de um mês desde que tudo isto começou, Rui, perguntar-lhe qual é o cenário atual, numa visão muito generalista daquilo que é a atividade comercial na cidade.
O cenário atual é de grande preocupação. De facto, como disse bem, os estabelecimentos de comércio, de restauração e de serviços prestados ao consumidor de uma forma geral estão encerrados já há mais de um mês e, portanto, com estas empresas sem ter acesso a qualquer tipo de rendimento. As medidas que o governo tomou para tentar minimizar os impactos desta pandemia, embora positivas, aquilo que notamos é que não estão a ter a capacidade de minimizar os impactos tanto quanto eram desejáveis, não estão a ser tão ágeis e tão rápidas quanto eram precisas, e, portanto, começam algumas empresas a ter dificuldades de sustentabilidade, nomeadamente não coisas mais simples, nas coisas tão simples quanto pagar os salários, ou cumprir as suas obrigações com o Estado, ou pagar aos seus fornecedores. E, portanto, isto verdadeiramente aquilo que nós notamos é que cada dia que passa aumenta o risco da sustentabilidade das empresas. Portanto, é urgente que, de facto, as medidas que existem, e que eu reitero que na generalidade são positivas, mas que é preciso que elas, de facto, cheguem às empresas de forma eficaz.
Mas o que se sente é que, apesar de todas estas medidas já anunciadas pelo governo, ainda há muitos apoios que não chegaram às empresas e é isso que está a fazer com que a situação, se agrave ainda mais?
Sem dúvida, prova disso, uma das maiores dificuldades de um conjunto de empresas tem a ver com a capacidade, neste momento, de ter tesouraria. Para esse efeito, o Estado, e bem, criou linhas de crédito específicas que pudessem ajudar as empresas neste tempo. Porém, essas linhas, na verdade, foram desenhadas e operacionalizadas apenas na semana passada. Embora já tivessem sido anunciadas há mais tempo, e depois o que se verifica é que, até à presente data, praticamente não há nenhuma operação aprovada e empresa já com o dinheiro transferido para a conta. E, portanto, nós já estamos a chegar praticamente ao final do mês de abril, e se houve dificuldades em pagar salários no mês de março, e em que as empresas ainda trabalharam cerca de 15 dias, no mês de abril, se de facto, para um conjunto alargado de empresas, se este dinheiro não chega, vai ser naturalmente dramático. Mas isto é apenas um exemplo. Outro caso é o caso do regime de apoio aos sócios-gerentes, que foi já tardiamente aprovado uma versão que, sinceramente, não responde minimamente àquilo que são as necessidades das empresas, mas de qualquer maneira, mesmo essa versão minimalista ainda não estava disponível até ao dia de ontem, sequer a forma como as empresas poderiam recorrer a elas.
Rui, no caso de Braga e tendo em conta também o aumento substancial de turistas na cidade ao longo dos últimos anos, fez com que surgissem mais cafés, mais restaurantes, um comércio que vive muito precisamente daquilo que é a dinamização turística da cidade. Projetos muito recentes, provavelmente também sem uma base muito sólida pela natureza dos mesmos. Essas pessoas têm chegado também até à ACB, precisamente a demonstrar aquilo que está a acontecer e os riscos que são, tendo em conta que são empresas mais frágeis, provavelmente, corremos este risco de, quando tudo regressar à normalidade, de passarmos nas ruas do centro da cidade de Braga e vermos muitas portas encerradas?
Nós esperamos que não, mas se de facto esta crise se estender no tempo por um tempo muito alargado, naturalmente esse risco vai subindo de dia para dia. Eu diria que de facto, e concordando com o que a Elsa disse, tem sido sobretudo as empresas do setor da hotelaria, e portanto aqui a falar do alojamento em geral e da restauração, aqueles que de facto mais têm, se calhar, sofrido com a crise, aqueles que mais têm recorrido às diversas medidas que estão disponíveis e, infelizmente, como disse bem, também é provavelmente também neste conjunto de empresas que mais empresas existem que não cabem dentro dos apoios. Exatamente por aquilo que disse, muitas empresas são relativamente recentes, foram constituídas com capitais sociais relativamente baixos, naturalmente nos primeiros anos, devido ao investimento grande que são feitos no início destes projetos, deram prejuízo, não é nada de anormal, é perfeitamente normal, mas o que sucede é que muitas das vezes estas empresas ficam em situação líquida negativa, portanto ficam com capitais próprios negativos decorrente da existência de um ou dois exercícios de prejuízos. Ora, o que é que sucede? O conjunto de medidas que neste momento existem implicam que, por norma, as empresas tenham a situação regularizada com o Estado e com a Segurança Social e com as Finanças, mas também que tenham a situação líquida positiva para poderem recorrer, por exemplo, às linhas de crédito ou até às moratórias bancárias. Não se verificando esta condição, estas empresas que já estão em dificuldades, mais abandonadas ficam, mais risco acarretam, eventualmente, de poderem não resistir a este período.
Rui, falando agora do layoff, sabemos hoje que mais de 1 milhão de trabalhadores portugueses já estão em regime de layoff. É um cenário também muito parecido ao que está a acontecer em Braga, com aqueles que podem, de facto, recorrer a esta ferramenta?
Sim, nós aplicamos um questionário aos nossos associados e das respostas que obtivemos, 50% das empresas estavam neste momento em layoff. E portanto este valor, este indicador anda muito semelhante àquele que foi também dado a conhecer pelo Instituto Nacional de Estatística num questionário semelhante que foi feito na semana anterior e que indicava que 48% das empresas tivessem recorrido a este mecanismo, 48% das empresas, no caso do INE, das empresas que responderam ao inquérito, naturalmente. Mas é um valor perfeitamente normal, se tivermos em conta que a grande parte dos associados da Associação Comercial de Braga são associados dos setores que neste momento foram obrigados por determinação legislativa a encerrar, e portanto as empresas, naturalmente, que com estabelecimentos encerrados tiveram que encontrar uma forma para, obviamente, minorar as perdas que decorrem deste encerramento.
Olhando para o alojamento local, no centro da cidade também cada vez mais visível, quase todas as ruas têm alojamento local, acredito que tenham também alguns desses associados. Como é que estão a atravessar esta fase? Porque o que sabemos também é que há muitos proprietários de casas que estão para alojamento local que já ponderam a hipótese de as arrendar de uma forma normal, a uma família. Como é que tem sido também essa ligação? O que é que tem percebido destes proprietários?
De facto, o negócio do alojamento à escala mundial, neste momento, reduziu-se a praticamente zero. Eu diria que em Braga, felizmente, a grande maior parte das unidades de alojamento local são facilmente convertíveis em arrendamentos de maior duração, o arrendamento convencional para famílias, arrendamento habitacional. Portanto, aquilo que estamos a notar é que, de facto, há uma adesão crescente a este movimento de transformar estas unidades de alojamento local em alojamento mais permanente. Isto já estava a acontecer antes da crise nas grandes cidades, quer Lisboa, quer Porto, um pouco decorrente da saturação que estava a acontecer neste mercado. Nestes mercados já estavam alguns destes investidores a migrar para este alojamento, até porque em paralelo com a saturação, o que está a acontecer também é algum aumento da fiscalidade sobre estes negócios, o que fazia naturalmente baixar a rentabilidade. Com este cenário atual e, sobretudo, perspectivando-se que a retoma vai ser muito lenta, sobretudo ao nível do turismo, é muito natural que se venha a notar de facto um desinvestimento no alojamento local e de facto uma migração, eu diria, significativa de investidores para o arrendamento habitacional.
Olhando agora, Rui, mais especificamente para o setor da restauração, como já falamos no início desta conversa, temos muitos restaurantes na cidade e no concelho também em geral. Há aqueles que se adaptaram para serviço de takeaway, mas tenho a percepção de que muitos ainda não correram esse risco, continuam de portas fechadas.
Sim, de facto o número de estabelecimentos que adaptou, de restauração, que adaptaram a sua operação para o regime takeaway ou entregas ao domicílio ainda é bastante abaixo daquilo que é a capacidade que existe na nossa região. De facto, isto obriga a um reinventar completo de toda a forma de trabalhar, de laborar destes restaurantes. Desde a gestão de stocks à carta, aos preços, a todo o processo logístico, tudo muda, é quase inventar um novo negócio. Portanto, e de facto houve empresários com maior agilidade conseguiram montar as operações, outros estão, presumo, nesse processo, alguns que estão a aguardar, e é uma decisão que naturalmente se respeita, pela reabertura dos negócios, que também se perspectiva que possa acontecer durante o próximo mês.
Mas ainda assim, ouvi vários relatos de alguns empresários do setor da restauração que optaram pelo regime de takeaway e que até aqui nem sequer o tinham, que falam que não lhes compensa.
É verdade que os preços no regime takeaway, portanto, como não há a componente de experiência, o que se está a comprar é simplesmente o produto, a refeição, e portanto os preços estão bastante mais esmagados. Acresce que, na generalidade do caso dos operadores, não disponhem de recursos internos para fazer o processo de entregas. Por norma, o que se está a fazer é recorrer aos parceiros que existem, a Glovo ou a Uber Eats, e estes intermediários fazem aumentar significativamente o custo das operações, porque têm margens com algum significado, o que faz que o rendimento destas operações vá baixando de forma muito significativa. Para além disso, há aqui um ponto que é crucial em qualquer unidade de restauração, que é qualquer atividade de restauração é lucrativa a partir de um determinado ponto de vendas. No takeaway é exatamente a mesma coisa. Portanto, para haver aqui algum rendimento, é preciso fazer diariamente um conjunto muito significativo de refeições e que numa fase inicial é difícil atingi-lo. Até porque a predisposição dos consumidores ainda não é relativamente baixa. Portanto, as pessoas, como estão em casa, aproveitam também muitas das vezes para confeccionarem elas próprias as suas refeições e são num número muito reduzido, face àquilo que seriam as necessidades da restauração, o número de pessoas que recorre à comida através destes processos. Portanto, com pouca procura, com muita oferta, é natural que de facto o rendimento não seja o mais apropriado e que em muitos casos, de facto, a operação quase que se faça sentir que é um esforço inglório, porque as receitas servem para cobrir os custos e pouco mais.
Rui, ainda não sabemos quando é que vão, na realidade, reabrir os restaurantes e os cafés. Ainda assim, retivo uma mensagem que foi deixada pelo porta-voz da Urbac 19, aquele movimento criado que agrega mais de 100 restaurantes do concelho. Um dos alertas que ele deixava era precisamente o facto de, mesmo quando surgir essa autorização para a reabertura de portas dos restaurantes, vai surgir um novo problema, que é a confiança do consumidor voltar a entrar num restaurante. Sente isso da parte dos comerciantes? Há esse receio?
Ah, sem dúvida. Eu diria que isso não é um exclusivo do setor da restauração, eu diria que vai-se aplicar de uma forma geral a todos os setores de atividade, sobretudo àqueles que até agora estiveram encerrados e que a partir de, provavelmente, alguns no mês de maio, vão começar a reabrir de forma gradual. De facto, eu diria que esse é um ponto essencial, de alguma forma conseguirmos dar ao consumidor a confiança de que os estabelecimentos têm os procedimentos adequados para garantir que as pessoas estão em segurança, quer os trabalhadores, quer os clientes. De qualquer maneira, do nosso ponto de vista, é importante dizê-lo que a reabertura dos negócios, e presumindo que o governo a tomar esta decisão, sabendo que de facto já existem condições de saúde pública para o fazer, parece-nos que é a melhor medida para ajudar as empresas. De facto, a reabertura dos negócios é mais importante do que qualquer uma das outras medidas. Também, é preciso dizê-lo, não é de esperar que a reabertura vá acontecer a 100%. Portanto, é natural que numa fase inicial, com a procura ainda relativamente baixa, ainda com muitas pessoas em casa, que as empresas vão regressando de forma gradual, ou seja, quem estiver em layoff provavelmente vai regressar com parte da equipa e à medida que for vendo se é preciso reforçar a equipa ou não, é que vai, no fundo, reforçando a sua capacidade operacional. Eu gostava daqui também dizer que a Associação Comercial de Braga considera que, de facto, esta confiança é absolutamente vital para que, dentro dos possíveis, esta retoma comece a entrar dentro daquilo que nós podemos chamar uma nova normalidade, e para esse efeito nós criámos um grupo de trabalho que envolve, para além da própria nossa equipa técnica, pessoas ligadas à academia e pessoas ligadas também a entidades que prestam serviços de segurança alimentar ou segurança no trabalho, e a ideia é conseguirmos criar um conjunto de recomendações para que os estabelecimentos, ao abrirem, adotarem boas práticas que possam ser, de facto, inspiradoras de confiança para os colaboradores e para os trabalhadores. Com esta base de recomendações, pretendemos implementar aquilo que designamos de um estabelecimento seguro. Será uma espécie de um selo que iremos atribuir aos estabelecimentos que cumprirem estas recomendações, para, no fundo, gerar um pouco mais de confiança às pessoas. Eu diria que, de facto, este é um ponto essencial.
Estamos a falar, a equipa de trabalho já está constituída, portanto já estão a criar essas normas, no fundo, que serão necessárias para que esse selo seja atribuído.
Para que seja atribuído nos diferentes setores, adaptado aos diferentes setores de atividade.
Pode ser um restaurante, pode ser um café, pode ser um cabeleireiro.
Comércio de retalho, estabelecimentos de restauração e bebidas, unidades de alojamento e também os estabelecimentos de prestações de serviços prestados às pessoas, a pensar, por exemplo, no setor do cabeleireiro ou dos gabinetes de estética. Naturalmente passará, embora eu não sendo especialista da área, passará sempre por recomendações de higienização periódica dos espaços e passará também por diminuir o número de clientes que estejam dentro dos estabelecimentos e a existência de equipamentos de proteção individual, quer para clientes, quer para colaboradores No fundo, isto são dimensões que consideramos essenciais para garantir esta segurança. Mas podem ser feitas recomendações adicionais. Vou dar meramente um exemplo para demonstrar aquilo que queremos fazer. Por exemplo, nas unidades de alojamento, para inspirar confiança, os estabelecimentos de alojamento podem, por exemplo, disponibilizar aos seus hóspedes o serviço de pequeno almoço nos quartos, em vez de estarem a tomá-lo num espaço comum, como é comum acontecer, poder fazê-lo dentro do próprio quarto, naturalmente diminuirá significativamente o risco, obviamente que se deseja que este serviço possa, nesta fase, ser disponibilizado gratuitamente e dentro, naturalmente, das capacidades de operação das empresas.
Rui, ainda não falamos aqui de uma forma tão concreta sobre o comércio a retalho. O que é que tem chegado também daí? Porque, tal como nos outros setores que já referimos, não há qualquer receita.
Eu diria que a situação acaba por ser relativamente semelhante à do setor da restauração. Portanto, não há acesso a qualquer tipo de receita, embora exista a possibilidade de também de haver uma transição para o digital. Portanto, aquilo que está a acontecer é uma procura crescente das empresas de comércio a retalho por soluções para venderem à distância. São, infelizmente, ainda poucos os casos das micro e pequenas empresas de comércio a retalho que disponham de um site de comércio eletrónico, porém, aquilo que nós estamos a aconselhar nesta fase é, para quem ainda não tem essas lojas, poder ingressar em marketplaces já com alguma dimensão que permita ajudar as empresas, no fundo, neste processo inicial. Para além disso, a Associação Comercial de Braga desenvolveu dois projetos que nos parecem muito interessantes de, no fundo, inventariar aqueles que são os estabelecimentos de comércio ou até de restauração que neste momento estão abertos através do portal comprarembraga.pt. Nós temos lá a informação de quem são as empresas perto de todos os cidadãos que estão neste momento abertos e que tipo de produtos vendem e que tipo de serviços de entrega é que têm. Se é em takeaway, se são estabelecimentos que neste momento estão abertos ao público, se for no caso de bens essenciais, são serviços que podem ser entregas ao domicílio pelos meios próprios. Para além disso, fizemos também uma parceria muito interessante com o portal já de abrangência nacional, o que é Tinha em Casa, conjuntamente com a Startup Braga e a Câmara Municipal de Braga, e que permitiu ser Braga o primeiro projeto piloto desta plataforma nacional com oferta de comércio local. De facto, aquilo que se deseja é que haja uma transição para o digital da forma mais rápida possível para estas empresas.
Rui, no que respeita aos salões de beleza, cabeleireiros, o Primeiro-Ministro há cerca de uma semana referiu precisamente que deu como exemplo esse setor para uma reabertura faseada, controlada, dentro, no fundo, das normas que já referiu aqui para os outros setores. Foi uma ideia bem recebida por parte destes empresários, no sentido de terem uma luz ao fundo do túnel, no fundo.
Sem dúvida que foi uma excelente iniciativa. Eu conheço bem o setor porque a minha esposa também é do setor. E, de facto, há uma pressão muito significativa sobre os cabeleireiros, sobretudo das mulheres, porque as mulheres que fazem coloração dos cabelos, naturalmente, neste momento estão muito preocupadas com as brancas. E, portanto, eu conheço relativamente bem o setor, como digo, e sei que há uma pressão quase diária das clientes a pedir como é que eu vou resolver. E, portanto, tem havido um respeito impressionante, de uma forma geral, dos empresários, das regras que existem de contenção. Porém, e este é um setor muito particular, porque existe de facto uma proximidade e muito toque na realização dos serviços e, portanto, é verdadeiramente relevante que possa este setor reabrir e, naturalmente, também ele reabrindo, acreditamos que o comércio de rua, o setor da restauração, todos eles de forma gradual e progressiva vão abrindo e isto, naturalmente, acreditamos que é bom para a economia, porque a economia não consegue aguentar muito mais tempo na situação que está. E isto é, de facto, muito importante que o faça, que aconteça. Agora, parece-nos relevante, e neste momento ainda não existem muitas respostas para o mercado, que comece-se a encontrar com maior facilidade e com melhor preço os equipamentos de proteção individual para que isto aconteça. Uhum. O Governo diz que, provavelmente no decorrer desta semana ou na próxima, que começarão a chegar ao mercado de forma massiva estes equipamentos, mas na verdade é que à data desta conversa isso ainda não acontece. Ainda existe muita pouca oferta, quer de máscaras, quer de luvas, quer de viseiras, o que naturalmente nos faz ficar apreensivos. Para além disso, tem havido muita especulação nos preços, as máscaras que habitualmente custavam poucos cêntimos, estão a custar neste momento euros. Isto naturalmente, máscaras que são descartáveis de usar uma vez e deitar fora, obviamente que isto implica para muitos setores de atividade um aumento dos custos de operação significativos. Se conjugarmos isto com uma diminuição natural da procura, pode dificultar de forma muito significativa a reabertura e a rentabilidade destes negócios. Portanto, é importante que, de facto, estes equipamentos cheguem ao mercado, cheguem em quantidade e que, de facto, não haja especulação nem oportunismo pelas empresas que revendem este tipo de equipamentos.
Uhum. Rui, se recuarmos duas semanas e tendo em conta que, obviamente, estes já longos minutos de conversa é, de facto, quase tudo negativo, temos poucos pontos positivos ainda, mas se recuarmos duas semanas, já nota uma diferença, precisamente, algum entusiasmo dos empresários no sentido de quando começamos a falar de uma reabertura, pode ser lenta, pode ainda existir pouca confiança, mas já surgem os primeiros sinais positivos que podem trazer uma nova esperança para o que nos espera nos próximos meses?
De facto, eu acho que é positivo que haja esta luz ao fundo do túnel, esperando nós que não seja um comboio que venha contra nós a uma grande velocidade, que seja de facto a porta para um tempo menos tenso e tão difícil como tem sido este. A verdade é que as pessoas, e sobretudo este conjunto de empresários e até colaboradores tão ativos, que estão habituados a viver a vida de uma forma tão intensa, praticamente sem tempo para fazer quase coisa nenhuma relacionada com o seu gozo pessoal ou até familiar, neste momento estarem recolhidos em casa, sem poder fazer aquilo que gostam, aquilo que sabem, causa muitas dificuldades até do ponto de vista da estabilidade emocional. E, portanto, as pessoas ficam cada vez mais tensas a ouvir todos os dias, diariamente, as tragédias, as dificuldades, os problemas na economia. Isto vai introduzindo muita tensão. E desse ponto de vista, eu julgo que há aqui primeiro um aspecto mental, de uma certa aliviar da pressão, mas é importante que, de facto, que esta reabertura aconteça com segurança e que, de facto, não seja dado um passo em falso, ou seja, é importante que ao acontecer que existam, para além do esforço dos empresários em reabrir as lojas, que de facto que existam também, desejavelmente, consumidores e que estejam disponíveis para fazer compras, porque senão é aumentar os custos das empresas sem ter qualquer tipo de contrapartida. Portanto, eu não estou aqui naturalmente a dizer que a convidar as pessoas para vir para a rua, não é isso. De facto, é preciso é que esta retoma aconteça quando de facto existirem as condições de salubridade para que isto possa acontecer. Agora, que é desejável que o aconteça? Eu estou certo que sim.
Rui, a Associação Comercial de Braga já realizava uma série de sessões, muitas delas presenciais, de formação, de discussão de temas pertinentes para cada um dos setores. Tem lançado também novos programas, não são workshops, mas são webinars, por exemplo. Temos aqui um projeto lançado há pouco, que é o Dinamizar. Em que é que consiste exatamente este projeto?
Eu diria que a associação, ou as associações empresariais, um pouco mais empresas, como os órgãos de comunicação social, nós também temos de nos reinventar e adaptar a esta nova conjuntura. Uhum. E, de facto, muita da nossa atividade estava formatada para atividades físicas ou presenciais. Portanto, nós neste curto espaço de tempo tivemos a adaptar os nossos instrumentos de apoio à qualificação das empresas ou dinamização das empresas, tanto quanto possível para o digital. O programa Dinamizar em concreto, do que se trata? Trata-se de um programa de formação e consultoria que permite ajudar as empresas a pensarem melhor o seu negócio e a estruturarem intervenções de melhoria em diversas áreas, com o apoio de consultores e formadores. É um programa que tem um financiamento de 90% a fundo perdido sobre os custos destas ações de consultoria e formação, e parece-nos de facto um programa, uma resposta extraordinária para o momento em que vivemos. Aquilo que nós estamos a desafiar as empresas é aproveitar esta dificuldade, este momento, para repensarem o negócio. Em alguns casos, para se reinventar o negócio, para se qualificar as equipas. Mas este é um dos programas. Para além disso, como a Elsa disse bem, nós, aquele conjunto de seminários, conferências que organizamos na associação, por norma, presencialmente, também estamos a adaptá-los para a realização de seminários online ou webinars, como agora se convencionou chamar, e estamos a fazê-los à razão de uma por semana em áreas diversas de interesse para as empresas. Vamos também agora anunciar a nossa oferta de formações de pequena duração, portanto formações modulares, são pequenos módulos de 25 ou 50 horas em áreas diversas, podem ser na área das línguas, na área da informática, na área comportamental, em áreas técnicas de determinadas empresas. E, portanto, vamos colocar estas ações no mercado. Nós estávamos a fazê-las de forma presencial e vamos agora dar a oportunidade às empresas poderem também frequentá-las através de regimes de formação à distância. Parece-nos que, de facto, é muito importante que isto aconteça porque, como muitas empresas neste momento estão paradas, é naturalmente uma oportunidade de formar as suas equipas. Nós neste momento estamos já a intervir, por exemplo, junto de uma equipa de pessoas da AGER, junto de uma equipa de pessoas dos transportes urbanos de Braga, que estão a aproveitar este período de paragem para poderem, para além de outras atividades que possam ser realizadas em teletrabalho, para se qualificarem. E, portanto, é verdadeiramente também vital que a associação, e acho que o temos feito, se adapte e continue a prestar este serviço que é muito relevante, quer os serviços de informação, que o fazemos, mas também estes serviços de qualificação da comunidade, porque, de facto, apesar de todas as dificuldades, isto de facto é uma tragédia que nos assolou a nós e ao mundo, mas como qualquer crise, este momento também representa uma oportunidade muitas das vezes para as pessoas, para as empresas se reinventarem, repensarem, cortarem custos, se tornarem mais produtivas, mais eficazes. Portanto, é isso que também as empresas se devem concentrar neste momento.
Rui, praticamente para fechar, e tendo em conta que precisamente no dia de amanhã julgo há uma webinar, amanhã, dia 22, qual é o tema desta webinar? Como é que as pessoas podem fazer também para participar?
Para participar é muito simples, no site da Associação Comercial de Braga, que está disponível através do www.acbraga.pt, acedem logo à área de eventos e têm a informação desta webinar lá disponível, uma webinar relacionada novamente com a parte mais estratégica, como é que as empresas se podem adaptar e aproveitar esta crise para se reinventarem, que skills, que competências é que são precisas nos empresários para superarem da melhor forma esta crise. Portanto, são algumas das dicas que vamos ter com a Margarida, que vai ser a nossa oradora convidada, e que é uma pessoa muito experiente, que fez já consultoria em grandes grupos económicos portugueses, que agora tem um projeto por conta própria de fazer consultoria, coaching e mentoring de empresários, e portanto vai ser cerca de uma hora e um quarto de sessão, com muitas dicas práticas, para que de facto possamos de alguma forma ajudar as empresas, dando-lhe técnicas, ferramentas, dicas e inspirá-los a aproveitar de facto o momento para fazerem algo de positivo por eles e também pelas suas empresas.
Rui, pedi-lhe que terminássemos esta entrevista com uma mensagem para os empresários de Braga, uma vez que lida diariamente com empresários de diferentes setores. Numa altura destas, o que é que um representante da Associação Comercial pode dizer para os seus associados e para os empresários no geral?
Eu diria que aquilo que nós de facto podemos apelar é ao sentimento de resiliência que a comunidade empresarial sempre habituou à sociedade. De facto, os empresários, não só neste momento, mas ao longo das suas vidas, sempre foram obrigados a lidar com contrariedades, com dificuldades, a arriscar, a tomar riscos, a assumir muitas das vezes compromissos em nome próprio para o desenvolvimento das suas empresas e, portanto, esta é mais uma provação que estão a passar, mas é muito importante que o façam com muita responsabilidade social, com muito sentido ético e eu diria também com esperança, e que naturalmente acreditamos que na grande maioria dos casos as empresas vão ultrapassar esta crise e vão daqui tirar ensinamentos para que no futuro possamos todos nós estar mais preparados para este tipo de situações inéditas que nos tocaram. Portanto, eu acredito obviamente na capacidade de reinvenção, na capacidade de resistência e resiliência dos empresários, e estou certo que os empresários de Braga vão dar um excelente exemplo ao país e, portanto, peço a todos é que tenham, de facto, calma, tranquilidade, que não se precipitem, que tentem estar o mais informados possíveis sobre todos os mecanismos e ajudas que existem neste momento disponíveis e que programem o seu regresso à atividade com antecedência e de forma segura.
Rui, muito obrigada. É assim o ponto final no Campus Verbal desta terça-feira com o Rui Marques, diretor-geral da Associação Comercial de Braga. Regressamos na próxima terça-feira com mais um convidado. Já sabe, depois desta entrevista, a mesma ficará disponível a partir do dia de amanhã em rumo.pt, no podcast Campus Verbal. Muito boa noite.